Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Uniju FM 106.9. Está no ar o Gestão Social e Cidadania de hoje, sábado 21 de outubro. Os destaques desta edição são a entrevista com as voluntárias da Liga de Combate ao Câncer de Ijuí, as notícias da semana e os boletins da agência Rádio Web.
Notícias da semana.
Hospital que se adaptar para receber indígena terá adicional orçamentário. O Ministério da Saúde publicou na última segunda-feira, 16 de outubro, a Portaria 2663, que estabelece critérios para o atendimento de indígenas em hospitais. Foram listadas 13 medidas fundamentais para que a assistência a esses pacientes respeite as tradições e cultura de cada povo. Entre elas estão a presença de intérpretes, dieta adaptada às restrições e hábitos da etnia, além da presença de cuidadores tradicionais e enfermeiras exclusivas para povos de recente contato. De acordo com o Ministério, as unidades hospitalares que adaptarem os serviços podem receber adicional de até 2,4 milhões por ano. Os hospitais têm 60 dias para apresentar um plano de metas e ações. As iniciativas terão avaliação periódica do Ministério da Saúde e serão monitoradas e fiscalizadas pelos Conselhos Distritais de Saúde Indígena. FAMURS promove curso sobre direito eleitoral. A FAMURS, através da Escola de Gestão Pública, estará promovendo no dia 24 de outubro um curso sobre direito eleitoral. As aulas serão das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde na sede da entidade. A capacitação, que será ministrada pelo advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos, terá como conteúdos o direito processual eleitoral, crimes eleitorais, reforma política e outras modificações. O objetivo é de atuar de forma preventiva, orientando as ações nas eleições de 2018.
Boletim Rádio Web.
O programa Famílias Acolhedoras está em execução na cidade de Rio Grande, no sul do estado. A iniciativa visa identificar famílias que possam receber temporariamente crianças e adolescentes em situação de risco. Cadastros são realizados de famílias candidatas que posteriormente passam por uma avaliação e, se aprovadas, acolhem os jovens vítimas de maus tratos e abusos. O programa é uma alternativa ao acolhimento institucional realizado a partir de abrigos. O promotor da Infância e Juventude de Rio Grande, Rudimar Tonini Soares, ressalta que não há prazo fixo para a permanência da criança neste ambiente familiar provisório.
O que a lei preconiza é que seja o menor tempo possível. Mas nós sabemos que uma destituição do poder familiar, quando, por exemplo, vamos citar uma situação hipotética de um abuso sexual, aquele pai que abusou daquela criança ou adolescente, ele vai responder a um processo. E a nossa lei prevê que ele tem direito de defesa, que ele, até ele ser destituído, ele tem uma série de recursos, né? Então, esse meio tempo, até que a situação seja definida juridicamente dessa criança ou adolescente, ela precisa estar protegida.
O promotor de justiça, Rodimar Tonini, da cidade de Rio Grande, salienta que o acolhimento familiar voluntário não pode ser convertido em adoção.
São pessoas que têm que ter o perfil de estarem se dispondo a atender, a acolher temporariamente essa criança ou adolescente. Saber que elas não terão definitivamente. Temos que ter pessoas que mostrem esse desprendimento para participar desse programa. Aquelas pessoas que querem adotar verdadeiramente, elas têm que se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. É outro procedimento. Na verdade, são programas diferentes e um não se confunde com o outro.
Em Rio Grande, o programa está em fase de cadastramento das famílias. De acordo com o que afirma o promotor Tonini, no Brasil, cerca de 3% dos jovens em situação de risco são direcionados ao acolhimento familiar. Em países como Estados Unidos e Inglaterra, ainda segundo ele, este índice é superior a 70%.
Notícias da semana.
Igualdade entre homem e mulher pode agregar 28 trilhões de dólares ao PIB até 2025. A promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres poderia agregar 28 trilhões de dólares ao Produto Interno Bruto Global até 2025, informa o relatório Situação da População Mundial 2017, lançado dia 17 de outubro pelo Fundo de População das Nações Unidas. Segundo o documento, estudos apontam que uma associação positiva entre igualdade de gênero, PIB per capita e níveis de desenvolvimento humano e a redução das desigualdades de gênero é um fator determinante para que o mundo consiga atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030. Mas esse cenário está longe de ser atingido. Dados do relatório mostram que os homens ocupam 76% da força de trabalho global, enquanto as mulheres representam 50%. A pesquisa mostra ainda que o valor pago às mulheres corresponde a 77% aos dos homens. Além disso, em razão das desigualdades, apenas metade das mulheres em todo o mundo possui emprego remunerado. Outro dado alarmante: as mulheres que conseguem entrar no mercado em todo o mundo, 3 em cada 5 não têm acesso à licença maternidade e muitas pagam penalidade pela maternidade. De acordo com o relatório, esses números mostram que as desigualdades em saúde e direitos sexuais e reprodutivos têm um impacto evidente na desigualdade econômica, o que significa que para as mulheres de qualquer lugar, a gravidez e a criação dos filhos podem significar a exclusão da força do trabalho ou salários mais baixos. Cine Solar chega a Santo Ângelo nesta segunda-feira. Na próxima segunda-feira, 23 de outubro, Santo Ângelo irá receber o projeto Cine Solar, que vem percorrendo todo o país desde 2013. O furgão é equipado com placas solares que geram toda a energia necessária para a estrutura que realiza a exibição de filmes e é composta por um projetor e sistema de som. Com esse sistema, o Cine Solar consegue exibir projeções em lugares que não possuem rede de energia elétrica. O projeto tem o apoio do governo municipal por meio da Secretaria de Cultura. É realizado pela produtora Brazucá Produções e com o financiamento do Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Rouanet. O patrocínio vem através do Rio Grande Energia, da Companhia Paulista de Força e Luz Renováveis e de empresas grupo CPFL Energia. Durante o evento, acontecerá também a exposição Eco Estúdio Solar, que vai apresentar a van Cine Solar e todo o projeto. No interior do automóvel, existem infográficos e monitores que mostram o funcionamento do carro e como são passadas as informações para que a energia solar se transforme em energia elétrica. Além de aprender sobre o funcionamento dos equipamentos, serão mostrados produtos de sustentabilidade e tecnologias renováveis para utilizar no cotidiano. No período da tarde, irá acontecer a Oficinema Solar, uma oficina de cinema para cerca de 30 escolares do município que terão a oportunidade de experimentar uma introdução ao audiovisual e desenvolver um roteiro de cinema, que será produzido através de um curta-metragem e à noite exibido junto com os outros filmes. Estamos agora com as voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ijuí, Girley Burman e Guilhermina Schatt. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Vamos para a entrevista. Primeira pergunta: quais são os objetivos e formas de atuação da Liga Feminina de Combate ao Câncer?
Bom, o principal objetivo da Liga Feminina de Combate ao Câncer é dar assistência e apoio aos pacientes carentes e portadores de câncer. Conscientizar e educar a população visando a prevenção do câncer. Auxiliar os hospitais de Ijuí, prestadores de serviço na área oncológica. Esses são os básicos, né, que nós estamos trabalhando.
E quais são os voluntários que atuam na Liga de Combate ao Câncer?
Bom, as voluntárias que nós temos, por enquanto é só voluntárias, né, que nós temos aqui na Liga de Ijuí, são professoras aposentadas, nós temos administrador de empresa, tem contadora, né?
Enfermeira.
Nutricionista, isso também. Então, são pessoas que se aposentaram e, para ter uma atividade que elas gostam, vêm trabalhar aqui na Liga, tudo voluntariamente, certo?
E quais são a origem dos recursos que a Liga precisa para se manter?
Bom, nós temos o nosso brechó que funciona de segunda a quinta-feira, às quintas-feiras à tarde, sempre das 2 às 5 horas da tarde, né? Daí nós fazemos nossos jantares, que tem o jantar rosa, sempre no mês de junho ou julho, né, de cada ano. E esse ano nós fizemos na Soge. E esse ano estamos lançando também mais um jantar, também para ajudar nos recursos da Liga, que é o Jantar Azul, que vai ser no mês de novembro agora, dia 11 de novembro. Vamos ser os pioneiros nisso aí. E daí também nós, tem bastante a comunidade que ajuda, tem uns que descontam junto da luz um valor X no DMEI, daí o DMEI repassa diretamente para a conta da Liga. Tem pessoas que quase diariamente trazem roupas para a Liga, calçado, trazem leite para a gente fornecer para os nossos assistidos. E acho que é mais ou menos isso aí, né? E aí também temos entidades que dão valores para a Liga, né? Tudo isso aí.
Além
e pessoas.
Pessoas, sim.
Pessoas também.
Individuais, né? Que volta e meia fazem uma doação para a Liga. Por exemplo, tem uma festa de casamento, por exemplo. Aí destino, em vez de ganharem presente, dizem, vão um valor, né? E esse valor repassa para a Liga. Então tem muita gente que faz doação.
E quais as ações que a Liga está promovendo durante esse mês de Outubro Rosa?
Nós já fizemos, no dia 5 de outubro, nós estivemos em Santo Augusto, a convite de umas empresárias de Santo Augusto que fizeram a segunda noite pink, né, em Santo Augusto. E daí um valor X, vai ser a metade, eu acho que vai ser repassado para a Liga de Juí, do lucro feito na festa, isso aí visando também o Outubro Rosa. E o dia 18 agora, que vai ser amanhã, nós temos um lançamento do encontro com assistidos, que vai ser denominado Tarde de Educação para uma Vida Saudável. Isso aí, umas voluntárias que estão organizando isso aí com a ajuda da nossa colega Guilhermina aí, a ideia até dela. Daí eles vão fazer uma tarde de lazer com eles, daí vai ter uma farmacêutica que vai fazer uma falar sobre os cremes que a pessoa que tem câncer deve usar, né? Creme manipulado. E daí lazer, vai ter outros momentos de lazer aí que elas vão fazer toda a tarde amanhã, e vai ser o primeiro encontro amanhã também. E o dia 30 de outubro, encerrando, nós vamos participar de uma palestra promovida pela Cindy Lojas, a CI e Coordenadoria da Mulher, que vai ser no Clube Juí. A palestra vai ser pelo Dr. Fábio Frank, que é coordenador do CACOM.
Bom, eu acho que é importante a gente ressaltar que o nosso trabalho está todo embasado na vida, né? Porque o câncer assusta, né? Uma pessoa da família fica com câncer, já todo mundo pensa em morte, né? Em dor, né? Então, nós queremos nos voltar para a vida. O tratamento, quem faz é o CACOM e o SUS, né? Nós, então, queremos enfocar a vida. E no caso, nós queremos apoiar, então, a família do assistido, dando orientação para essa família, para os membros, para que eles possam dar uma assistência melhor para a pessoa que estiver doente. Porque nós sabemos, às vezes, que a pessoa precisa muito mais do que rancho e remédio, né? Ela precisa mais uma atenção, um carinho, né? E uma harmonia familiar, porque nós sabemos que esse corre-corre de hoje em dia, existe muita desarmonia nas famílias. É, e é isso que a gente tem que enfocar, que nós temos que nos harmonizar, né? Através da harmonia, do perdão, do amor, a gente até consegue se curar, né? Então esse é o nosso enfoque, trabalhar a família. Nós estamos convidando a família para vir até a Liga e os psicólogos dando apoio, né, para esse trabalho. E nós queremos fazer um diferencial, né, no trabalho de prevenção.
E quais os principais cuidados que as mulheres devem tomar na hora da prevenção?
A primeira coisa, eu acho que a prevenção, acho que ela começa desde que a gente se conhece por gente, né? Desde criança. E a menina é o autoexame das mamas, principalmente, né? Isso aí, né? Autoexame da mama, regularmente consultando seu médico, né? Para fazer um exame. Sim. Que às vezes aparece em outro lugar do corpo, né? Além das mamas. E uma vida regrada, né? A gente sempre recomenda, olha o cigarro, né? Quando eles vêm aqui buscar remédio, fumando, então a gente alerta, olha, era bom que o senhor parasse de fumar, né? E aqueles que gostam de uma cachaçinha, né? Será que o senhor não podia tomar menos a cachaçinha? Assim vai, né? A gente começa a fazer essas recomendações básicas, né? Que está na divulgação da mídia, né? Como cuidar da nossa saúde, principalmente para evitar o câncer e outras doenças, né?
Se sentir, por exemplo, algum caroço na mama, já procurar o médico, né? Para fazer um exame mais aprofundado, para ver se não tem alguma coisa já da doença começando, né? Hemorragias inexplicáveis pelos orifícios naturais, né? Que seria na boca, nariz, ouvido, ânus, uretra. Alteração da cor, da forma e tamanho do sangramento, o conselho de ver rugas também, pintas, os sinais, também procurar um médico para ver se está acontecendo alguma coisa diferente. Dificuldades constantes para engolir também já, ou persistência de má digestão, também tem que procurar o seu médico. E rouquidão também na voz, ou tosse constante, também tem que procurar seu médico. E anemias inexplicáveis também, né? Aumenta o volume dos gânglios, língua, cansaço. Tudo isso merece uma consulta médica para já, tipo uma prevenção. Pode ser que não seja nada, mas se for, daí já vai tratando desde o começo.
E para finalizar nossa entrevista de hoje, queria saber qual é a importância desse mês que é dedicado para essas mulheres, que a gente sabe que a prevenção é o ano inteiro, mas esse mês, por que que ele traz mais à tona?
Eu acho que nós queremos enfocar bastante esse mês, a gente está fazendo isso, nós queremos dizer para as pessoas que nós assistimos que nós importamos com elas. Nós não nos importamos, né? Porque, como eu falei antes, nesse corre-corre, todo mundo está ocupado com suas atividades e às vezes não enxerga bem o outro, né? Então, a Liga é isso, nós nos importamos com vocês. Vocês são importantes para nós. Por isso que estamos aqui toda semana, né? Todas as tardes, né?
E trabalhando voluntariamente, né? Que a gente não... Todos que trabalham na Liga não são remunerados, é tudo trabalho voluntário mesmo, né? Com amor.
E para quem quiser fazer as doações, é só vir aqui na Liga?
Isso, só vir aqui na Liga. Liga para a gente, entra em contato, né? Dizendo que tem alguma coisa para doar, ou trazer aqui, se puder.
E o telefone para entrar em contato?
É 3333-3944.
Ok, meninas, muito obrigada, então, pela entrevista.
Nós agradecemos pela oportunidade de expor o nosso trabalho aí.
É isso aí, agradecemos a presença de vocês aqui, nos apoiando, nos divulgando o nosso trabalho.
Notícias da semana.
Mudam regras para caracterização de trabalho escravo e divulgação da lista suja de empresas. O Ministério do Trabalho definiu novas regras para a caracterização de trabalho análogo ao de escravo e também para atualizar cadastro de empregadores que mantiveram trabalhadores nessa condição. A partir de agora, para que uma empresa seja inscrita na chamada lista suja do trabalho escravo, será necessária a constatação e a comprovação de atividades semelhantes à escravidão. A nova portaria do Ministério estabelece que, para que seja considerada jornada exaustiva ou condição degradante, é necessário que haja privação do direito de ir e vir do trabalhador, o que no Código Penal não é obrigatório. As novas normas vão valer também para a concessão de seguro-desemprego do trabalhador que for resgatado de trabalho escravo em fiscalização do Ministério do Trabalho. Além disso, a divulgação da lista suja ficará totalmente a cargo do Ministério do Trabalho e a atualização será publicada na página da internet no mínimo 2 vezes ao ano, no último dia útil do mês de junho e novembro. Antes, a lista suja era divulgada a qualquer momento pela Divisão de Fiscalização de Erradicação do Trabalho Escravo. Música. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebra. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.